Olha, desde sábado, momentos de grande emoção estão sendo vividos na cidade de Assis, na Itália. Pela primeira vez na história, o corpo de São Francisco está sendo exposto publicamente. Na manhã de domingo, foi feita a exumação dos restos mortais do pobrezinho, marcando o 8º centenário de sua morte. No período da tarde, houve a trasladação da urna, que foi posicionada diante do altar da Basílica Inferior de Assis. E desde ontem, domingo, os fiéis e peregrinos podem viver esse momento único. Os restos mortais ficarão expostos até dia 22 de março, ou seja, é bem curtinho o tempo, hein? Uhum. Lá na Basílica Papal de Assis, oferecendo essa oportunidade extraordinária para oração, reflexão e sobre a mensagem atemporal de São Francisco. Quem vai falar ao vivo conosco, direto de Assis, é o Frei Jean Souza. Ele é da Ordem dos Frades Conventuais e nos atende gentilmente lá na Itália agora por volta de 11h30 da manhã. Frei Jean, seja muito bem-vindo à Rádio Frei Galvão. Um grande abraço ao senhor, tudo bem?
Tudo bem. E vocês, como estão?
Muito bem, que prazer poder falar com o senhor, gratidão em poder nos atender. Eu queria que o senhor falasse desse momento, dessa emoção. O senhor já está aí na Itália há algum tempo, mas eu acredito que a partir deste sábado a emoção está muito aflorada, né? Principalmente para vocês franciscanos.
Sim, eu tenho uma experiência de 3 anos e 2 meses aqui em Itália. Eu vim por conta de uma licença em franciscanismo, teologia e franciscanismo. É uma experiência rica, com certeza, porque todos os franciscanos que fazem essa experiência de estar aqui em Assis, a cidade onde nasceu, viveu e morreu Francisco de Assis, Clara de Assis e tantos outros, traz sim uma verdadeira emoção. E desde sábado, emoção, trabalhos, muitas alegrias e sensações de carinho com o nosso pai seráfico têm sido presenciadas aqui em toda a cidade, não só na Basílica, mas nas igrejas em torno, né? Seja para os frades menores, nós frades conventuais e os capuchinhos e outras famílias que aqui convivem.
Eu queria que o senhor falasse da programação, como tem sido feita a visitação, a organização desse momento.
Para nós frades, nós iniciamos já desde o ano passado, quando foi anunciado que teríamos a exposição das relíquias de São Francisco. Neste ano, algumas formações, o mês de janeiro, que é um mês um pouco mais tranquilo, porque é inverno aqui na Itália, e os frades estão um pouco mais tranquilos com a fluxo de peregrinos que vêm aos nossos santuários. E tivemos uma formação justamente para saber o que significava expor as relíquias de São Francisco através da Bíblia, seja do Êxodo e também dos Atos dos Apóstolos, 2 milagres que são contemplados na Bíblia, que representam, sim, esse sinal da presença de Deus. E também, internamente, nós frades conventuais, que estamos na Basílica de São Francisco, fazer todo o percurso, formação de como acolher os peregrinos, já é uma experiência comum aqui, mas nós estamos esperando, a estimativa é de 20 mil pessoas por dia, que podem passar diante do corpo e nas basílicas, e por isso requer uma preparação muito maior.
E eu queria que o senhor falasse também no ponto de vista da espiritualidade, porque muitos podem olhar e não compreender que esse momento tem de fato algo muito especial e único na história da Igreja Católica e toda a história do franciscanismo. Explique para nós a importância, Frei Jean, desse momento, desses 30 dias de exposição dos restos mortais de São Francisco de Assis. Certamente, talvez, ele se negasse que esse momento acontecesse pela sua simplicidade, mas ali está presente o Espírito Santo, com certeza, né?
Sim. O corpo de São Francisco esteve escondido por mais de 700 anos. Então, no século XIX, foi descoberto porque, justamente quando ele morreu, era uma procura muito grande por relíquias de santos. E quando ele morreu, ele foi sepultado na igreja de São Jorge e depois veio transladado à sua basílica recém-construída depois da sua canonização em 1228. Foi escondido por conta que seja os frades, que as pessoas queriam relíquias naquele período e seguramente as de Francisco, que tinha tanta fama. E ele seguramente não, se fosse vivo, não queria que suas relíquias fossem expostas, num sentido. Mas o que nós estamos trabalhando na teologia bíblica, justamente para essa exposição, é que Francisco não é morto, é vivo, e usamos a teologia do grão que, quando cai na terra, não morre, mas vive, brota uma nova vida. Essa é a experiência que nós estamos tendo. Quem é Francisco hoje? O que significa a santidade de Francisco para o mundo? A sua resposta ao evangelho, a sua encarnação de fraternidade segundo o modo apostólico, o modo dos apóstolos que seguiam Jesus.
Exatamente, fantástico mesmo. E eu queria que o senhor falasse do ponto de vista particular, pessoal. O senhor há 3 anos em Assis, como para o senhor tem sido esses dias? E o que o senhor espera nesse próximo mês? Acredito que muitos brasileiros passarão por aí. Quem passar, que dê um abraço caloroso no Frei Jean, nesse trabalho bonito que os frades conventuais estão realizando. Como devem ser, então, esses 30 dias, a partir da sua experiência, Frei, da sua entrada na ordem, da sua disposição de se dispor também dos seus bens, enfim, de fazer os seus votos e poder viver esse momento tão lindo, para quem está nos acompanhando pelo YouTube, tem visto aí uma foto do Frei Jean diante dos restos mortais de São Francisco de Assis. Do ponto de vista pessoal, como tem sido e como deve ser os próximos dias?
Eu conto rapidamente, né? Assim, flashes da minha história. Na terceira série, eu tive uma professora de ensino religioso que apresentou aquela oração famosa que é atribuída a São Francisco do século passado, do início do século passado. E me encantei pela figura de Francisco, sua pobreza, simplicidade, tudo aquilo que nós conhecemos. Quando eu procurei os frades para me tornar frade, na verdade eu queria ser padre. Achava que só existia frade. Padre, apesar de ter convivido bastante no Nordeste com Frei Damião Capuchinho, que fazia tantas missões. E ao longo da minha caminhada formativa, eu tive bastante experiência dessa simplicidade, desse amor, desse carisma, de vivência do evangelho em fraternidade. Tanto que antes da minha ordenação presbiteral, eu me questionava se eu deveria me tornar verdadeiramente sacerdote ou continuar como frade, porque ser frade leigo dentro da ordem já me preenchia e já me trazia tanta alegria. E depois me tornei formador fui formador sempre no Brasil em várias etapas, e quando foi em 2018 tive a oportunidade de vir a Assis e fazer essa experiência aqui. Daquilo que eu havia estudado e ensinava através dos livros, dos documentos fontes, eu presenciei, eu toquei, eu vivi essa experiência. E o que mais me chama atenção, e me chamou atenção em 2018, é ver ou ter a mesma experiência que Francisco e Clara tiveram desse Cristo crucificado, que dá toda a nossa identidade como franciscano. E continuo esses 3 anos procurando, rezando, meditando e estudando para saber de verdade e colocar em prática na minha vida como frade menor conventual.
Fantástico. Frei Jean, eu sei que o senhor está muito atribulado, muitas atividades, o senhor que está atuando aí na Basílica de São Francisco, e a gente agradece imensamente a sua presença. E, passando esse período com um pouco mais de calma, quero convidá-lo para a gente poder voltar a conversar sobre esse ano jubilar, sobre essa importância também do franciscanismo em todo o mundo. O senhor que acaba de dar o seu relato pessoal, acredito que seja o relato de muitas pessoas que talvez vivam o franciscanismo no seu dia a dia, mas não percebem. Então a gente volta a conversar, se Deus quiser, em breve. Um excelente mês de trabalho, que São Francisco, São Frei Galvão, direto aqui de Guaratinguetá, o primeiro santo brasileiro, ilumine o seu caminho também. Muito obrigado por ter nos atendido.
Muito obrigado a vocês todos, rádio ouvintes da Rádio Frei Galvão e o Felipe, que me fez essa boa proposta para esse dia.